Agora na Rádio UFSCar. Voz Indígena. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Vai Curipiá. Vai Curiaptuquá. E matar Iptucomaquiuatai. Muito boa noite, queridos ouvintes. Você está ouvindo o programa Vozes Indígenas, um programa que compõe a programação da Rádio Fiscar 95,3. E hoje vocês vão ter o privilégio de ouvir uma guerreira, estudante da Fiscar, que vem de uma aldeia, da mesma aldeia que eu. Alana da Silva, estudante de enfermagem aqui da UFSCar. Ela vai falar um pouco da trajetória de vida dela até chegar aqui no ensino superior, participando aí como estudante de enfermagem. Ela vem da aldeia Bacalana e ela tem uma história muito bonita para compartilhar conosco. E vamos de música, vamos de bate-papo. Você está com Ariá Buqueso, filho do povo Bala Tiponé, lá do estado de Mato Grosso. E aqui nós temos oportunidade de ouvir várias vozes, vozes indígenas, tratar de assuntos relacionados aos povos indígenas brasileiros, americanos e do mundo. A UFSCar, desde 2008, recebe estudantes indígenas de vários lugares do Brasil, né? E em seus diversos cursos, né? Uma vaga para cada curso anualmente. Então, os indígenas entram através do vestibular indígena e participam aí do ensino superior, trazendo seus conhecimentos, os seus saberes, a sua bagagem histórica, cultural, científica, e agregando aí com esse outro conhecimento, o conhecimento não indígena, e que também trabalha muitos saberes que vêm da floresta. E aí a importância de se ter a representação indígena para democratizar o espaço e transformar aí ou ressignificar também a nossa sociedade brasileira. A Alana pode contar um pouco do seu trajeto, ela que entrou através do Enem, né? Um processo seletivo que está aí para também responder a determinados grupos, né? Tanto os que vêm de escola pública, os que vêm os segmento negro, indígena, e diversos grupos aí da sociedade. Então, está com você, a Alana.
Boa noite. Primeiramente, boa noite. Me chamo Alana. Como o Luciano já disse, eu vim da comunidade Bacalana para São Carlos em 2011. E eu e o meu companheiro, o Luciano, ele veio fazer letras, cursar o curso de letras aqui na UFSCar. E depois de um ano eu vim acompanhar juntamente com o nosso filhinho, o Gabriel. E eu não tinha terminado os estudos ainda. Eu preferi abrir mão dos estudos para cuidar do filhinho. E nesse tempo eu sentia muita falta da escola, né? Porque o meu sonho era terminar os estudos e dar continuidade, né? Mas não imaginava, assim, uma faculdade como a UFSCar e tal. Só queria terminar os estudos. Mas não via possibilidades disso acontecer. Por ser mãe, por vários motivos, né? Pelas dificuldades que a sociedade apresenta pra gente. E aí, quando eu vim pra UFSCar, no segundo ano, quando eu vim para São Carlos, no segundo ano que eu estava aqui, eu soube do projeto. Na verdade, foi o meu pai, meu padrasto, né, no caso, que conheceu o projeto da UFSCar, o EJA, que, por sinal, é um projeto maravilhoso que a UFSCar teve aqui, que inicialmente era para formar os funcionários da UFSCar, né, para eles terem um... assim, conseguir terminar os estudos, até mesmo para receber um salário melhor, aposentar. E aí não era aberto externamente, né? Não era aberto para a comunidade, era interno da UFSCar esse projeto do EJA. E por incrível que pareça, eu fui contemplada, né? Pude fazer parte desse grupo que estudou aqui na UFSCar. E porque tinha muitos poucos alunos, né? E para mim foi um privilégio muito grande aquilo. Eu tive como uma oportunidade maravilhosa de terminar meus estudos, mesmo cuidando do meu filho, mesmo cuidando da família. E aí eu tava cursando, né, o colegial, o ensino médio. E aí eu tive a minha segunda filha e tive que interromper novamente, né, os estudos para poder cuidar dela, porque ela nasceu com um problema no coração, um problema cardíaco que precisava fazer uma cirurgia. E nisso ela ficou internada há muito tempo, então não dava para conciliar com os estudos. E aí nisso eu vi a necessidade de mais uma vez ter que fazer uma escolha. E eu preferi ficar com a minha filha. Eu estava no último ano do terceiro ano, né? E tinha ficado sabendo que era o último ano do projeto, né? Do EJA. Eu tinha ficado muito triste, mas sabia que estava fazendo a melhor escolha, que era ficar ao lado da minha filha. E nisso a gente foi para Ribeirão Preto, ela fez a cirurgia e quando eu voltei de Ribeirão Preto, eu soube que o projeto tinha se estendido por mais um semestre. E aquilo me deixou muito feliz, porque era a oportunidade de eu continuar estudando, né? E é até emocionante falar isso para mim, porque todo o tempo que eu entrava na UFSCar como estudante do EJA, né? Mas eu sentia uma emoção forte, muito grande, que era estar estudando num espaço como esse. E assim, é a emoção de que a UFSCar me proporcionou esse privilégio, me proporcionou terminar meus estudos, que era tudo que eu queria, né? O meu sonho. E foi muito legal, estudei com pessoas muito bacanas, era um grupo mais, assim, de idade, assim, mas foi... Os professores eram incríveis, maravilhosos, alunos da UFSCar. E assim, para mim era um privilégio estar com aquelas pessoas ali, os próprios alunos da UFSCar trabalhando nesse projeto, e eles ensinaram muito pra gente. A minha vontade é que esse projeto continuasse, que ele se estendesse para mais pessoas, e porque era um projeto muito, muito bacana. Mas esse projeto acabou, né? Eu participei do último semestre do projeto e depois ele não continuou. E os professores sempre motivavam a gente, né, a dar continuidade, apesar de eu não ver possibilidades de continuar estudando, mas eles sempre motivavam. Então, naquele último ano, eu prestei o Enem e eu passei. No primeiro Enem que eu fiz, eu já passei e entrei na UFSCar para enfermagem.
Em que ano?
Em 2015. Eu terminei em 2014 o ensino médio e aí eu entrei em 2015 na UFSCar. Antes disso eu consegui fazer o cursinho da UFSCar também, que é maravilhoso, né? Eu, através de uma amiga minha, que chama Alessandra, que sempre está me acompanhando aqui. Ela fez um grupo para me ajudar a conseguir o cursinho e eu fiz o cursinho da UFSCar. E isso me ajudou muito para o Enem. Então, assim, para mim foi tudo muito bom, muito maravilhoso. As oportunidades que eu tive, apesar das dificuldades de ter sido mãe muito cedo, mas é isso.
Muito bonita a história, é muito gratificante para nós estar recebendo você hoje para expressar a sua voz, expressar a sua garra, né? Enquanto mulher, enquanto alguém que veio de um lugar também diferente, distinto, né? Que é uma aldeia, depois a gente vai tratar mais sobre isso. Mas vamos de música hoje, vamos estar com as canções tradicionais aí. Estamos de volta. Você está ouvindo o programa Vozes Indígenas da Rádio Fiscar 95,3. Você viu a canção entoada pelo guerreiro Purá, do povo Canuê, lá da região de Rondônia, né? Essa canção ela faz parte de um documentário realizado pelo cineasta Vincent Carelli, da década de 90, né? O documentário intitulado Curumbiara. E aí é importante, se você quiser conferir, está disponível na internet, Curumbiara. Então, o canto do povo Canoê reverberando aqui no nosso espaço, no nosso presente, né? E, como eu disse no início, você está acompanhando e ouvindo aí a guerreira Alana da Silva, essa que veio para São Carlos em 2011, passou por todo um processo, uma trajetória difícil, né, mas muito bonita. Ela que é minha companheira de luta, de batalha. Estamos vivendo uma história aqui em São Carlos. Eu vim primeiro participar do curso de letras, depois veio vários parentes, assim como ela, veio irmãos, sobrinhas, guerreiros que já se formaram, estão se formando. A Alana, como disse, ela veio de uma aldeia, de uma comunidade indígena, do mesmo povo que eu. ela fez os seus estudos básicos, uma parte do ensino médio e concluiu outra parte aqui num programa, num projeto que existia aqui na UFSCar, né? O EJA fez o cursinho e agora está no curso de enfermagem, né? Um curso que é da área da saúde e que na parte indígena está com uma demanda bastante alta, porque existe aí uma distinção. Existe uma secretaria que atende especificamente a área da saúde indígena. E talvez nesse sentido, Alana, você pode trazer aí, através da sua história, através do seu vínculo com o povo, porque é de lá que você veio, pode dizer para nós, para os ouvintes aí, qual que é o interesse, qual que foi o interesse de justamente escolher o curso de enfermagem e o que que isso vai significar para você no futuro. Quais são as metas que você traça?
Então, quando
você
eu escolhi enfermagem, foi pensando mesmo em trabalhar na comunidade, né? Perceber a necessidade que é você ter alguém que é dali, do povo, trabalhando na comunidade, né? Facilita, você já conhece a forma de vida das pessoas, porque tem uma grande dificuldade que as pessoas, os profissionais de saúde que são de fora encontram quando vai trabalhar numa comunidade indígena, de não conseguir se adaptar à história, à rotina, né? Tem muita dificuldade de lidar com as condições de vida das pessoas, e tendo uma pessoa da comunidade trabalhando na sua própria comunidade, isso é muito bom, isso é muito, assim, tem o seu valor, né? Porque você já sabe lidar com aquela situação, você conhece a realidade, a sua realidade, né? Acho que o que me motivou bastante foi isso, e foi que levar um retorno depois, né? Não só estudar pensando assim numa condição melhor para minha família, mas para o povo também, né? Poder retribuir esse estudo trabalhando na comunidade. Foi nesse sentido que eu quis entrar para a enfermagem.
Existem grandes desafios, né? Porque se tem aí a oportunidade de acessar o ensino superior público, um ensino que historicamente ele não foi disponibilizado para a grande massa da sociedade, ele foi, na verdade, ofertado para uma pequena parte, um grupo seleto aí da nossa sociedade, né? E há muito não se tinha oportunidade de ver uma diversidade compondo a comunidade das universidades, né, públicas. Então você tem aí a oportunidade de ter, às vezes, um processo seletivo diferenciado, como é o vestibular indígena, ou mesmo através do SISU, né? Que é um processo que, de alguma forma, facilitou o acesso. Mas você tem a permanência, que envolve várias questões, vários fatores, psicológico, financeiro, social, diversos fatores, né? Além também da parte pedagógica, que é você acompanhar e ter um bom rendimento. Então, a política ainda, nesse processo, nesse aspecto, ainda está em processamento, ainda está num processo de amadurecimento. Pode ser que muitos indígenas, né? Outras pessoas que vêm de uma escola pública, vêm de um ensino diferenciado, ainda não conseguem se adaptar. Exige um foco, exige uma carga, né, de estudo bastante pesada, que às vezes pode ser que esses estudantes ainda não tenham pensado em como se organizar isso. Quer dizer, Na verdade, há vários fatores que implicam aí a permanência. E a sua trajetória eu vejo como muito bonita, porque você veio de um ensino diferenciado, passou pelo EJA, que aí são as pinceladas, né, que se dão no ensino. Aí você não acompanha frequentemente, como é regular acompanhar as disciplinas. São pontos que você acaba assimilando de um conteúdo muito maior. E aí depois você ainda tem a oportunidade de fazer o cursinho, que é muito importante, com muitas pessoas da população não têm essa oportunidade e consegue entrar pelo Enem. E como que é estar no curso com essas exigências todas no curso de enfermagem?
Então, eu enfrentei bastante dificuldades, né? Porque, assim, eu falo que foi um privilégio fazer o EJA, porque eu não tinha outra forma de concluir, né? Não iria conseguir concluir de outra maneira. Mas é claro que eu enfrentei dificuldades no ensino e enfrento dificuldades ainda, né? Mas o apoio da universidade, né, o apoio que eu tenho recebido na UFSCar, assim, desde a questão pedagógica, a questão psicológica, tem sido muito importante para continuar. Porque realmente não é fácil estudar com filhos, com família, mas eu tenho recebido muito, muito apoio nesse sentido da universidade. Eu não sei, assim, não posso falar de outros alunos, mas apesar das dificuldades, eu acho que a universidade tem sido excelente nesse sentido de apoiar o estudante para garantir a permanência dele na universidade. A gente tem um sistema agora que é de tutorias, né, para acompanhar os alunos. Isso tem ajudado muito. Também o acesso à UZI aqui da UFSCar, com o apoio pedagógico e assistência social, também foi muito importante na minha trajetória, no meu processo aqui, porque me ajuda na permanência, né? Me ajuda a enfrentar as dificuldades, me ajuda a lidar com esses desafios. Acho que é isso.
É importante dizer isso, porque a gente está trazendo diversos estudantes, né, que já enfrentam uma dificuldade por ser indígenas, né, fora da universidade. E quando chega, existe uma questão de permanência, né, que envolve, como eu disse, vários fatores. Mas apesar dos pesares, existem grandes profissionais formados já. Existe um grande contingente aí no processo de formação, que a resistência lá, a gente consegue ver essa resistência. É muito importante sentir isso, né? Que eu acho que também faz parte da sua trajetória. Apesar dos pesares, você continua. E vamos de música? Vamos colocar uma canção também, de novo, tradicional.
Ne demez öyle oğlum şu. Hastemeyiz oğlum. Pera. É do Oscar.
O mapa tá vindo
Salud, salud.
Curiapitucó, muito boa noite. Eu venho anunciar com um pouco de tristeza que estamos chegando ao fim, né? Do programa Vozes Indígenas. Você teve ouvindo aí uma participação especial da guerreira Alana da Silva. Você acabou de ouvir a canção do povo Enauelinauê, lá do estado de Mato Grosso, na região do rio Juína, Juruena, ali na aldeia Rala Taiká, as mulheres Enauelinauê. Desejar boa noite a todos e gostaria que vocês acompanhassem no próximo programa aí novidades.
Também queria agradecer a oportunidade, foi um prazer. Boa noite.
Ematari Pitukomaki Watai, Pai Curipiá, muito obrigado, um prazer novamente estar falando com vocês. Você esteve com Ariá Buqueso, apresentando o programa Vozes Indígenas. Até a próxima.
Você escutou Voz Indígena. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.